Boa noite a todos, então. Algumas semanas depois do previsto. É um prazer, como sempre, estar convosco. Espero que consigam ouvir-me bem. Eu vou tentar falar tão alto quanto conseguir. Este é um estudo que eu planeio apresentar há bastante tempo. E tive finalmente a liberdade mental, sei lá, à vontade para o expor. Este estudo não é uma crítica, naturalmente. Não vamos analisar pregações, criticar pregações, evidentemente. Mas, em todo caso, tenho críticas naturais. E eu não pretendo de todo, por nenhum elemento do meu currículo profissional ou currículo cristão, se existir tal coisa, começar por mostrar-me perito no tema, ou especialista no tema, ou sequer bom no tema. Portanto, a minha ideia é fazer uma apresentação muito tão bíblica quanto eu consiga deste assunto tão importante, que é a pregação, que são os sermões bíblicos. Porque há várias formas de ter as coisas feitas. Quando se pretende uma determinada ação, ou quando se pretende obter uma determinada reação, há várias formas de a provocar. Uma das formas é aquela que o Estado normalmente utiliza, é mandar. É dizer que é necessário fazer. Estados mais agressivos ou mais ditatoriais mandam e ameaçam para que aconteça aquilo que se pretende que aconteça. Mas o Senhor Jesus Cristo nunca utilizou essa abordagem. O Senhor Jesus Cristo ensinava pessoas individualmente, ensinava grupos como o nosso ou ligeiramente maiores, e ensinava também grupos gigantes. E, portanto, com este estudo, eu não pretendo apresentar críticas, evidentemente. Pretendo apresentar alguns conselhos bíblicos que espero que sejam de valor para quem tem esta responsabilidade ou planeia vir a ter esta responsabilidade. Mas não só, porque a maior parte dos que estão aqui talvez não planeiem ter essa responsabilidade, mas ainda assim é importante nós percebermos o que é que a Bíblia diz sobre este ministério da pregação. Porque creio que muitas vezes nos satisfaçamos com menos do que deveríamos. Talvez fiquemos satisfeitos com livros que lemos, com pregações que ouvimos, e talvez não devêssemos ficar satisfeitos com tão pouco. Talvez não devêssemos ficar cheios com algo de tão, eu não vou dizer pouca qualidade, mas com algo de tão pouca preparação, talvez. E, portanto, ao longo destas, espero eu, quatro semanas, eu gostaria de passar convosco por aqueles três pontos principais. O primeiro, quais são os princípios básicos, os princípios iniciais da pregação bíblica. E naquele ponto, não quero ir a questões muito profundas. Quero mesmo pegar nos básicos, aqueles versículos bíblicos que falam da pregação, que falam dos sermões, que falam do ensino, de forma clara e que não é necessário contextualizar para perceber a lição. E que não é necessário ser adulto para perceber a lição. E que não é necessário ser um especialista no tema para perceber essa lição. Num segundo ponto, que será talvez na próxima semana ou mais tarde, falaremos de alguns princípios básicos de comunicação, que também são princípios menos bíblicos, mas princípios do dia-a-dia, princípios de bom senso, diria eu. Um deles, posso já dar um exemplo muito simples, é quando nós dizemos estou mesmo a terminar, mas depois terminamos passado um quarto de hora. E, portanto, nós, com esta atitude, nós estamos a quebrar o tipo de confiança de quem nos ouve. Mas alguns, há muito mais princípios básicos de comunicação que depois vamos ver comunicar. Numa fase mais avançada, espero conseguir apresentar-vos algo mais sólido, algo mais profundo, que serão os fundamentos, os alicerces, os pilares da pregação bíblica. E, portanto, falaremos de coisas como o contexto, a congruência, e nós, em termos de congruência, temos, nós, os cristãos em geral, têm problemas muito sérios, porque a mesma pessoa, em dias diferentes, pode dizer algo sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre a Igreja, e num dia seguinte, num outro local, baseado talvez até na mesma passagem, poderá mesmo dizer o contrário. Nem sempre é tão gritante, mas muitas vezes acontece em que há uma pessoa que fala nesses termos e outra pessoa que, em teoria, defende os mesmos princípios, apresenta uma visão diferente. Mas andaremos por lá mais para a frente. A primeira grande questão é o que é uma pregação? O que é uma pregação? O que é um sermão? Há pelo menos um versículo que me tem acompanhado ao longo de muito, muito tempo no que toca à pregação. E é um versículo de Neemias 8.8. Neemias 8.8 é daqueles que qualquer pessoa que saiba ler e interpretar palavras simples consegue perceber qual é a definição de pregação. O que é que se pretende quando nós pregamos? O que é que se pretende quando nós ensinamos? O que é que se pretende quando alguém prepara uma mensagem? E Neemias 8.8 diz-nos o seguinte: leram no livro rolo, na lei de Deus, distintamente, explicando o sentido, e fizeram com que entendessem a leitura. Este texto é mais diferente daquilo que vocês têm na vossa Bíblia. Esta é a tradução LTT, é a tradução literal do texto. E, portanto, quem de fato aquela tradução está muito preocupado em acertar a pessoa, a concordância, se está no plural, se está no singular, se está no masculino, se está no feminino, traduzem quase literalmente palavra por palavra. E na definição de pregação nós encontramos pelo menos três conceitos importantes, que são aqueles que estão assinalados no slide. A parte da leitura, e quando se diz a leitura distintamente, é uma leitura que deve ter um caráter que a leitura do jornal não tem, que deve ter uma atenção que a leitura de um romance não tem, que deve ter um respeito, digamos assim, uma solenidade que outros livros não têm. E quando nós ambicionamos pregar, uma das primeiras coisas fundamentais é nós somos capazes de ler. De ler de forma distinta. De ler com dando o valor ao texto que ele de facto tem. Avançando um pouco mais no versículo, o texto deve ser explicado. Deve explicar-se o significado de cada uma das coisas. E, portanto, nós temos sempre pessoas à nossa frente que, pela leitura, conseguem perceber imediatamente o que se pretende. Outras não conseguem, pela leitura, perceber exatamente o texto. Para outras é necessário explicar alguns significados das palavras, quem disse o quê, a quem foi dito, se é uma metáfora, ou seja, se é uma ideia que se pretende transmitir de forma mais sutil, se é uma parábola, se é uma citação, eventualmente, de um capítulo anterior, explicar o que está a ser dito. E, numa fase mais avançada, garantir com que se entenda, com que se guarde, com que desça ao coração aquilo que se lê. Paulo escreve a Timóteo, 2 Carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 2, nós lemos o seguinte, que vocês certamente conhecem: e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confiam a homens fiéis que sejam idóneos, diz a maior parte das traduções, ou então capazes para também ensinarem a outros. Portanto, o foco da pregação é explicar a palavra de Deus. Nós não podemos reduzir a pregação ao incentivo, a incentivar os irmãos a serem fortes, a serem dedicados. A pregação não pode ser só sobre isso. A pregação não pode ser só sobre animar quem está desanimado. A pregação não pode ser só sobre apelar ao envolvimento. O foco principal da pregação tem que ser explicar o texto bíblico. E quando eu escolho um autor para ler, quando eu escolho um pregador para ouvir, há um elemento que, pelo menos para mim, é determinante. Eu preciso que me expliquem versículos que eu não consigo entender. Eu preciso que me expliquem o significado dos textos, muito mais do que me incentivem, muito mais que me encorajem, muito mais do que me amparem. E a definição de pregação, volto a referir para não me alongar demais, passará sempre por ler, explicar e garantir que quem nos ouve percebe, não é a minha mensagem, não é a minha ideia, percebe o texto bíblico. Essa, creio, é a melhor definição de pregação. Avançando um pouco mais, chegamos àquele versículo de Lucas, que é um dos versículos famosos também na Bíblia. Quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados, às autoridades, não estejais ansiosos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que deveis falar. A passagem de baixo de Êxodo, eu não escrevi para não sobrecarregar o slide, diz, é o Senhor quem fala, e diz, vai pois agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Nós precisamos de enquadrar na Bíblia este ministério, este serviço que é a pregação. A pregação que nós fazemos, a pregação que nós devemos fazer nos tempos que correm, não deve ser feita de improviso. Não deve ser feita sem ansiedade. Aliás, eu diria que deve ser feita com muita ansiedade. E não devemos estar à espera que no momento em que subamos ao púlpito, o Senhor nos ensina o que devemos fazer. Portanto, eu estou, de forma muito frontal, a contrariar uma interpretação muito vulgar daquela passagem. Quanto a Lucas 12, se quiserem acompanhar ou se quiserem espreitar, o contexto nem sequer é a pregação. O Senhor não está a falar de pregações de todo. Está a falar de judeus que são perseguidos e que são levados aos tribunais. O contexto não é a pregação de todo. Além disso, Lucas 12 não é naturalmente algo que seja dirigido à igreja dos tempos de hoje. Esta passagem refere-se, todo o contexto revela, refere-se ao futuro do povo judeu. E é importante que nós, se temos algum tipo de ambição neste sentido, ou se temos alguma responsabilidade neste sentido, ou se estamos simplesmente sentados a ouvir uma pregação, é importante que quem prega saiba que o que se exige de si não é aquilo. Não se exige que se esteja relaxado e que em qualquer momento nos levantemos e esperamos por algum tipo de inspiração. A Bíblia, de facto, foi escrita por inspiração divina. Os sermões não. Os sermões não são escritos por inspiração divina. O foco, e veremos isso muito em breve no slide seguinte, o foco é na preparação. É na preparação. A pregação é um serviço, é um ministério. E como qualquer serviço, exige requisitos, exige preparação, exige melhoramento, exige empenho. Quando Paulo escreve a Timóteo, E eu tive que escolher os versículos que eu queria apresentar-vos. Há tantos deste teor. Persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Medita, ocupa-te para que o teu aproveitamento, para que o teu sucesso seja manifesto ou seja revelado a todos. Nós não estamos numa era em que devamos esperar que a nossa impreparação seja compensada pela inspiração divina. Nós não devemos esperar que o nosso relaxamento seja compensado por algo transcendente, miraculoso ou até espiritual. Aquele versículo de Romanos 12:7 diz-nos: se é ministério, seja em ministrar; se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Eu espero não estar a tornar isto demasiado demasiado assertivo, mas há uma ideia que eu gostava de passar. Quem prega, quem aceitou esta responsabilidade, quem ambiciona esta responsabilidade, e todos os rapazes devem pelo menos considerar a dada altura da sua vida esta responsabilidade, é importante nós percebermos que o que vai tornar uma pregação efetiva e o que vai tornar um sermão algo que produz algum tipo de ação não é a boa vontade, não é a boa intenção. E há algumas palavras que nós podemos aplicar aqui. Uma delas é a palavra voluntarismo. Vou repetir. Voluntarismo. É aquela característica de alguém que quer ajudar sem saber como. E todos nós já estivemos na presença de pessoas que quiseram ajudar e, porque não sabiam como, não foram a solução. Às vezes, atenção, uma parte do problema. Lembre-se, por exemplo, daquela pessoa que vê alguém cair ao mar e se atira para salvar, mas também não sabe nadar. E tínhamos um problema e agora temos dois. E não apenas na pregação, não apenas nas igrejas, mas na sociedade em geral, nós temos muito voluntarismo, que é, de acordo com um dicionário, a atitude de quem baseia as suas ações no desejo de que algo bom aconteça e não nas probabilidades ou nos factos reais. É do género: eu vou fazer e eu vou conseguir, mas eu não sei como se faz, nunca vi como se faz, nunca ninguém falou comigo como se faz. Mas porque eu tenho esta atitude de voluntarismo, eu vou fazer. E neste caso procede-se mais por impulso do que por vontade. E é importante nós termos consciência que, se nós temos muita vontade, o princípio é preparar-se. O princípio é insistir na leitura. Persistir em ler é no final do dia, quando apetece olhar para um ecrã e relaxar, ainda assim ir ler. Meditar nestas coisas é deixar de ler e estar a fazer outra coisa qualquer e ainda estamos com aquilo no pensamento e tentamos perceber o que acontece e tentamos perceber a interpretação do versículo e ocupamos-nos com estas coisas, de maneira que os resultados dessa leitura, dessa meditação e dessa ocupação sejam visíveis. E é importante nós percebermos o compromisso com a preparação que o ensino da palavra de Deus carece. Deixa-me avançar um pouco mais o ponto seguinte, só ver a numeração. Ok, ponto número 4. Foco na aprendizagem. Então, o versículo de Mateus diz o seguinte. A tradução é da Bíblia para todos. Portanto, todo o doutor da lei que aceita a doutrina do reino dos céus é semelhante ao chefe de família que sabe tirar dos tesouros que tem coisas novas e coisas velhas. A Bíblia é inegável em algumas ideias. Uma delas é que é importante dizer as mesmas coisas. É importante repetir. É importante insistir. Paulo dizia, como sabem, não me canso de dizer-vos as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Mas não se esqueçam de um detalhe. Um dos princípios bíblicos do cristianismo é o crescimento. É o crescimento dos cristãos. Antes crescei na graça e no conhecimento. E tendo por base este princípio do crescimento, ninguém cresce apenas com as coisas velhas. Ninguém cresce apenas com as coisas repetidas. E é importante que qualquer pregador saiba dos seus tesouros retirar coisas velhas e coisas novas. Se a pregação não tem a capacidade de apresentar coisas novas, eu não estou a falar na procura sôfrega pela novidade, do ser diferente só por ser diferente. Mas estamos a falar do crescimento cristão. De nós hoje conhecermos Deus e a Bíblia como não conhecíamos noutras alturas. E se a pregação não tem a capacidade de apresentar coisas novas, temos que perguntar se faz sentido ouvirmos ou lermos sistematicamente as mesmas coisas. Sabem que ensinar, o princípio de ensinar, é ensinar quem não sabe. É ensinar quem não sabe e ensinar coisas que este ignora. E quando nós estamos sentados a ler, ouvir uma pregação, é importante que surja algo novo, que surja algo que nos faça crescer, algo que não seja apenas aquilo de sempre. E, portanto, é importante que haja um foco na aprendizagem, que as pessoas que nos ouvem saibam coisas que antes não sabiam. Nós temos uma escola dominical para crianças e chega ao fim de determinado tempo e elas sabem coisas que antes não sabiam. E depois temos adolescentes que aprendem e chegam ao fim de determinado tempo e sabem coisas que antes não sabiam. E é importante que quando nós falamos, quando nós ensinamos, quando nós pregamos, que a igreja vá crescendo e que vá descobrindo os tesouros da Bíblia, que vá descobrindo as coisas novas que nós dizemos que ela tem todos os dias, todas as manhãs. E, portanto, é necessário que nos foquemos em que quem nos ouve aprenda. Aprenda coisas que não sabe. Aprenda coisas que são novas. Aprenda coisas que são mais profundas. E eu não quero alongar-me demais. Avançando nestes princípios básicos sobre a pregação deve ser envolvida em algumas vestes valiosas. Já falámos de algumas. A preparação, a dedicação, uma delas é a autoridade. Quem prega, quem apresenta sermões, quem ensina numa igreja, deve ter o peso da autoridade. Aquelas duas passagens são bastante curiosas. Nós conhecemos muito bem. A multidão se admirou da doutrina ou do ensino do Senhor, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os outros, e não como os escribas. E falando acerca de Salomão, vemos que quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais ensinou ao povo sabedoria. E já vamos ver isto com cuidado. Quando nós exercemos este ministério da pregação, nós devemos fazê-lo com a autoridade de termos um relacionamento sólido com Deus, de termos um relacionamento inquestionável com Deus, de termos uma reputação limpa, de termos o respeito de quem nos ouve e de termos a confiança de quem nos dá o seu tempo. E é importante também nós termos a autoridade de quem compreende aquilo que fala. Portanto, resumindo, a autoridade da reputação, a autoridade do respeito, a autoridade da confiança de quem nos ouve e a autoridade de quem sabe daquilo que está a falar. Notem que, referindo-se a Salomão, quanto mais sábio ele foi, tanto mais ensinou. As pessoas ouviam-no porque ele era sábio. E é importante que quem prega, por norma, saiba mais do que quem ouve e aprende. Não estou a tentar passar uma imagem elitista, mas este é o princípio natural da aprendizagem. É suposto que quem está a ensinar-nos que saiba do que está a falar. Não apenas saber o que está a falar, mas dominar o assunto que está a falar. Não estamos a falar de fazer sentir mal ou humilhar quem ouve ou alguma coisa do género, muito longe disso. Mas é importante que quem se levanta para falar tenha a reputação certa, tenha a confiança de quem o ouve e tenha uma compreensão muito clara das coisas que ensina. Há um ditado antigo que diz: o sábio sabe tudo o que diz, mas não diz tudo o que sabe. E deste ditado nós aprendemos que quando nós falamos de uma coisa, nós devemos saber ainda mais do que aquilo que nós estamos a falar. E, portanto, quando nós falamos, quando nós nos levantamos e temos dezenas aqui na igreja de pessoas à nossa frente, nós não devemos fazer para ocupar o seu tempo. Nós não devemos fazê-lo para satisfazer o nosso ego ou algo assim do género. Nós devemos fazê-lo com toda a responsabilidade e com o peso que essa autoridade carece. Penúltimo ponto é a importância da efetividade. Efetividade é um sinónimo de sucesso nas tarefas. É eu começar a fazer uma coisa e conseguir levar isso a bom porto. Nós já falámos daquele versículo de Romanos 12, 7. Apresento-vos ali uma tradução diferente da anterior. A palavra efetividade significa a capacidade de alcançar plenamente um objetivo. E aquela passagem, traduzida literalmente, a Almeida Corrigida Fiel diz: se é ministério, seja a ministrar; se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Mas esta tradução mais floreada, para ser mais fácil de... não é mais fácil de ler, mas talvez mais rapidamente interpretar. Mas a tradução literal é mais direta. Se a responsabilidade é ensinar, que haja ensino. Ou seja, se o serviço que nós temos que fazer é ensinar, nós temos que garantir que há ensino. Não pode acontecer eu ter a responsabilidade de fazer essa tarefa, ocupar o tempo e chegar ao fim e não acontecer ensino. Se o ministério é ensinar, tem que haver ensino. A passagem de 2 Timóteo já nos falou, transmite a pessoas que sejam capazes, ou seja, transmite, passa a mensagem a alguém que seja capaz de fazer exatamente o mesmo. Paulo falava com Timóteo e dizia, olha, há uma tarefa que é passar a mensagem e essa ação tem que acontecer. E tem que acontecer e aqueles que a recebem têm que ter a capacidade de passar novamente. Deixa-me dizer-vos que nenhum de nós tem a capacidade de mudar quem nos ouve. Nós podemos falar muito ou pouco, podemos falar muito bem, podemos falar de forma muito interessante, podemos dizer muitas coisas novas, podemos ter uma grande preparação, podemos ter uma autoridade inatacável e ainda assim nós não temos a capacidade de mudar nada em quem nos ouve. Mas isso não depende de quem fala. Isso depende de quem ouve. O que nós temos, a responsabilidade que nós temos, o que nós temos que fazer é garantir que conseguimos cumprir com efetividade o ministério da pregação. Que conseguimos transmitir com cuidado, com qualidade, com autoridade e com acutilância a mensagem da Bíblia. Que ninguém diga que não cresceu, ou que não percebeu, ou que tomou esta má decisão, porque alguém não ensinou. E nós não podemos permitir que, por causa de livros evangélicos escritos à pressa, ou para vender, ou que por causa de pregações atrapalhadas, por às vezes até pregações que são direcionadas para alguém, às vezes pregações por interesse pessoal, às vezes por pregações demasiado longas, ou por pregações demasiado simples, ou por pregações sem conteúdo. Nós não podemos permitir que, por causa disso, se crie o hábito de desvalorizar aquilo que a Bíblia ensina. Nós não podemos que a nossa má preparação, a nossa inadequação, a nossa preguiça, se quiserem chamar, a nossa, chamem o que quiser, irresponsabilidade, leve a que quem nos ouve crie o hábito de desvalorizar a palavra de Deus. Porque esta, quando transmitida e quando recebida, é viva, é eficaz. E se o nosso ministério é ensinar, que haja ensino. Para terminar, os limites da pregação são a Bíblia. A Bíblia é o limite inferior e é também um limite superior. O que eu quero dizer é, eu não devo dizer nada que fique aquém do que a Bíblia diz, mas também não devo dizer nada além do que a Bíblia diz. E nós temos ficado muito aquém do que a Bíblia diz, no que toca aos pecados. Temos-nos encolhido e temos muitas vezes dito menos do que a Bíblia diz. Ou seja, estamos abaixo do limite inferior da Bíblia, mas em algumas áreas temos ido até além do que a Bíblia diz. A Bíblia ensina que tudo o que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. E Paulo a Timóteo volta a referir que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir. Não devemos ir além da Bíblia, mas também não devemos ficar aquém desta, deixando de apresentar aquilo que ela ensina. Ou porque é desconfortável, ou porque nos penaliza de alguma maneira, Lembra-se daquele versículo que Paulo escreve, que Lucas escreve, referindo-se a Paulo, Atos 20, 27. Eu nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. E estes são os sete princípios iniciais básicos da pregação divina. Pelo menos aqueles que eu decidi e estudei e optei por vos apresentar. Portanto, o princípio de o que é uma pregação, a definição de uma pregação, como é que o ministério da pregação se enquadra na Bíblia e nos tempos da Bíblia, o compromisso com a pregação, o foco na aprendizagem, de que quem nos ouve, de facto, aprende, não apenas as coisas velhas, mas também coisas novas, o peso da autoridade, a importância da pregação ser efetiva e ainda a Bíblia como limite. Não sei se gostariam de perguntar-me alguma coisa sobre hoje ou sobre as próximas semanas. Então ficamos por aqui.